Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simples Benfica, um podcast feito aqui a partir dos Açores, no meio do Atlântico. Ora, isto estava parado há uns tempos. Houve aqui, a minha vida deu assim, andou aqui com os problemas. Foram os aniversários dos miúdos, foi festas, organizações e tudo. Entretanto, tivemos aqui um problema tivemos um acidente, bateram-nos no carro. Andamos a tratar com papeladas para trás e para a frente, e o tempo foi apertando e foi difícil voltar a gravar. Entretanto, eu pensei sobre o podcast e epá, eu vou reduzir isto mínimo um bocadinho. Vou começar a fazer uns podcasts mais curtos, falando só de alguns temas mais frequentemente, porque é mais fácil gravar um episódio curto do que estar a juntar tudo para gravar tudo num episódio por semana. Assim vou fazendo ao longo do tempo, sempre que tenho um bocadinho grave, e publico. Hoje ainda não vou falar sobre futebol, estou a reunir aquilo que é preciso para falar como deve ser sobre o momento de futebol do Sport Lisboa Benfica. Hoje vou fazer o tal e estava prometido o podcast sobre as claques. Espero que gostem. Foi uma recolha de informação, um tratamento de dados que eu andei a fazer, e onde queria ver se levantava algumas questões e que esclarecesse algumas pessoas, porque aquilo que nos estão a tentar fazer por parte do IPDJ, eu acho bem que nós tentemos defender-nos, porque aquilo que nos estão a tentar impor não é cumprido por ninguém. Ninguém cumpre. E como vão poder ver nessa parte, eu explico porquê e explico o que é que está mal na lei. Fica também já prometido que o episódio sobre handball também está quase quase pronto. Vou falar sobre o handball agora um dia destes, vou falar sobre a nossa equipa e aproveitar e fazer aqui um recap do Benfica Sporting da Horta, aqui na Horta, que eu fui ver pessoalmente e estive a falar com os jogadores, falei com o treinador, não deu para gravar nada porque eles não deixam, mas foi uma conversa fluida e acho que é bom nós podermos mostrar que, mesmo muito longe, a 1.700 km de distância do nosso Pavilhão da Luz, conseguimos ter uma claque, conseguimos ter adeptos, conseguimos ter as modalidades muito perto dos adeptos a falarem connosco. E pronto, eu acho que tenho que dizer que o Carlos Rezende é um senhor no desporto nacional. Então, olha, vamos falar de claques. Espero que gostem. Bora. Bem, vamos falar sobre claques finalmente. Primeiro que tudo, vamos fazer uma cronologiazinha sobre as claques em Portugal, principalmente as dos três grandes. Ora, em 76 nasceu a primeira claque em Portugal, a Juventude Leonina, no Sporting. Foi um impulso dos filhos do presidente da altura, João Rocha. A segunda grande claque dos grandes a aparecer foi no nosso Benfica, no belo ano de 1972, o ano em que eu nasci. Surgiu em Portugal os Diabos Vermelhos, que nasceu de um grupo que costumava ver jogos na zona central do segundo anel do Estádio da Luz, o antigo Estádio da Luz, a velha catedral. Depois, em 84, surgem duas claques, a primeira claque do Porto, chamada Dragões Azuis, e depois a Torcida Verde, que tentou estar ainda com a Juventude Leonina e com a Força Verde, mas depois separou-se definitivamente em 1984 e ainda hoje existe. Entretanto, há um grupo de dissidentes dos Dragões Azuis, forma em 86 os Super Dragões. E depois temos a maior claque do Benfica, que foi fundada em 92, alguns membros que se separaram dos Diabos Vermelhos. Aliás, os No Names chegaram a ser chamados na altura como Diabos Vermelhos do Sul, porque ocupavam a bancada sul do Estádio da Luz. Foram fundados em 92. Entretanto, já surgiram mais algumas claques e algumas até ficaram. Temos o coletivo Ultras 95 no Porto e temos o diretivo Ultras 21 em Alvalade. Mas são claques mais pequenas. Ora, em termos de claques, aquilo que mais se fala na opinião pública é sobre os casos de violência. Nos anos 90 tivemos dois casos, e um deles é o maior caso de violência no futebol português. Pelo menos está conotado assim, até ao ataque de Alcochete, claro. Primeiro foi no princípio dos anos 90 a queda do Varandim de Alvalade, que penso que até causou a morte a alguns adeptos. E depois temos o caso em 96, o famoso caso do Very Light no Jamor. O adepto Rui Mendes foi atingido com Very Light, que foi enviado do outro lado do estádio, quando o Benfica marca o primeiro golo. Foi identificado o autor do disparo, de um Very Light que sobrevoou um campo inteiro, que é uma coisa absurda, mas aconteceu, e foi atingir o senhor Rui Mendes. O autor do disparo foi identificado, chamava-se Hugo Inácio, foi levado à justiça, foi condenado a 5 anos de prisão, e teoricamente o processo ficaria resolvido. A pessoa foi incriminada, foi culpada, foi provada em tribunal. Porque é que se fala tanto do caso do Very Light? Fala-se primeiro porque se quer desenterrar um esqueleto que já está no armário há muito tempo. E depois porque há muita coisa a seguir a isto. O que é que aconteceu? O Ignacio conseguiu fugir da cadeia do Lignó. Foi detido novamente em 2011, quase 10 anos depois. Cumpriu o resto da pena que tinha para cumprir. E no final de 2012 foi de novo detido. Provocou ferimentos a um polícia no Estádio da Luz, depois de ter arremessado uma cadeira contra a polícia. Ou seja, quando vêm desenterrar o caso do Very Light, a justiça já tratou disso. O problema é que se nota claramente que é alguém que tem problemas não só emocionais, como uma tendência clara para a violência e para o desacato. Tanto que já foi envolvido em vários casos. Agora, ele cometeu um erro. Resultou numa tragédia, morreu alguém dentro de um estádio de futebol, mas cumpriu pena por isso, foi condenado, cumpriu pena por isso, epá, e sinceramente, por muito que queiram meter o Benfica nisto, é absurdo, porque o Benfica não tem culpa nenhuma dele ter fugido da cadeia, não é a responsabilidade do Benfica manter a segurança na cadeia do Lignó, e pronto, e prova-se claramente que não é por ele ser adepto deste ou do outro clube que o torna mais são ou menos são. Ele tem um problema claro, e pronto, e cumpriu a pena necessária na altura, e pronto, e neste momento acho que está novamente detido. Outra coisa que eu queria falar, ainda não vamos aos números, vamos primeiro falar sobre os números, neste caso da violência. A PSP, no ano passado, tinha identificado 2.219 adeptos que estavam envolvidos em situações de violência no futebol. Destes adeptos, estavam referenciados pelas autoridades apenas 19 como interditados de entrar em estádios. Oito desses 19 são casuals, ou seja, são aqueles membros que não ostentam qualquer identificação de que clube são e que, na sua génese, não têm clube. Vão simplesmente para, neste caso, para um recinto desportivo, arranjar confusão apenas porque isso é uma paixão deles. Gostam de arranjar desacato em sítios onde há grandes aglomerados de pessoas. Ora, a quando da sua intervenção no Parlamento, o Superintendente Luís Simões revelou que 84% dos infratores pertenciam aos denominados três clubes grandes, com os adeptos do Benfica no topo. São responsáveis por 37,2% dos casos de violência no futebol, seguidos pelos do Sporting com 27,8% e do Porto com 18,8%. Estranho. A seguir vem Bracarense e Vimaranenses, que, como ele diz, próprio diz, se seguem no triste ranking, como ele próprio diz. Pronto, acho que não há grandes surpresas. Quer dizer, se temos mais adeptos, é normal que a percentagem seja superior. Até acho que a percentagem do Porto é uma percentagem normal, porque a gente já sabe que a PSP do Porto tem uns esquemas muito estranhos, tem umas coisas muito estranhas. Todos nos lembramos daquelas agressões dos casuals à porta do Estádio do Dragão, em que dois grupos de casuals andaram à pancada em direto na televisão, toda a gente viu. Uma das televisões que melhor filmou isso foi esta televisão do Estado, a RTP. E enquanto havia pancadaria entre casuals, os Super Dragões, liderados pelo seu líder da claque, Fernando Madureira, foram lá e desancaram uma data de gente, casuals e polícia. Há uma imagem muito muito engraçada da RTP, na altura RTP3, que é a RTP que agora se chama RTP3, que estava a dar em direto, em que se vê o líder dos Super Dragões a bater em dois polícias, mas à cabeçada e ao pontapé. Esse é um dos casos de violência no futebol e violência no desporto que não entra nesta estatística, porque a PSP do Porto comeu e calou, literalmente. Nessa situação, comeu e calou. E outras situações existiram. Nós estamos lembrados da final da Liga Europa, da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, em que a polícia foi chamada para intervir porque os Super Dragões não deixavam os adeptos do Benfica comprar bilhetes. A polícia chegou lá, olhou e foi-se embora, fingiu que não viu nada. Houve ameaças dentro desse pavilhão. Nos jogos de basquete há constantemente ameaças. Todos nós nos lembramos do último ano do Carlos de Lisboa, em que no Dragão Caixa a claque do Benfica foi agredida pela polícia quando o resto do pavilhão é que os estava a provocar. Isso são tudo números que não vão entrar nesta famosa estatística que diz que os adeptos do Porto são 18,8% na estatística de violência no desporto. Bem, agora vou-vos dar aquilo que eu acho mais curioso nesta minha procura sobre as claques. E que está relacionado diretamente com aquela história do IPDJ, de querer legalizar as claques todas e que todos os elementos sejam legais, porque as claques do Benfica são ilegais e porque o Benfica não reconhece, essa história toda. Eu tenho um quadrozinho que saiu no Diário de Notícias, onde se identificam os adeptos que estão registados no IPDJ. Além destes, ainda há os tais casuals que, pronto, que a polícia vigia e que, segundo o Diário de Notícias, são cerca de 100 os vigiados. 100. Acho que toda a gente percebeu que os casuals são muito mais. Mas pronto, neste momento há cerca de 100 a serem vigiados. Ora, nestes números que eu tenho num quadrozinho, que depois vou ver se também ponho no Twitter, deve já estar aqui depois num comentário em baixo. No meu post principal do podcast, à frente nos números de adeptos registados, temos a Juventude Leonina com 1668 adeptos registados. De seguida vem o Directivo Ultras 21 com 822. Logo a seguir, seguidos pelos Super Dragões com 740. Eu digo 740. Não são aqueles cerca de 3 mil a 5 mil adeptos que costumam estar na claque dos Super Dragões. São só 740 que são legais. Os outros são, como é que se há de dizer, ilegais. Custa um bocadinho de admitir perante toda a gente, mas a verdade é essa, é que só 740 que são legais. E se calhar desses 740, se calhar metade não põe lá os pés. Porque foi só para ter um número. Mas depois temos outros números estranhos. Todos nós sabemos que um dos clubes que, a seguir aos três grandes, que mais claque tem, e uma claque que tem algumas confusões no desporto, é o Vitória Sport Clube, o mais conhecido pelo Guimarães. Ora, o que é que o Guimarães tem registado? Tem 12 adeptos dos White Angels. Só 12. Na coluna dos ilegais temos os insane guys e os suspeitos do costume, porque nenhum deles foi legalizado. Também nos ilegais temos duas claques do Sporting Clube de Braga, os Red Boys e os Bracara Legion. Por acaso, os Bracara Legion são liderados por aquela senhora muito conhecida, aquela senhora já com uma certa idade, que viaja com a equipa e tudo, ela faz parte desta claque, que é ilegal. É ilegal, pronto. Mas temos mais. A Fúria Azul, que é uma das claques mais antigas do futebol português, do Clube de Futebol dos Belenenses, também não é legal. Depois temos outras coisas assim estranhas. Há pouco tempo, acho que foi a Magda que achou muita graça quando eu publiquei isto. Existe uma claque que eu nunca tinha ouvido falar, do Sporting Clube de Braga, que se chama Associação Palco de Troféus, que tem 16 adeptos registados. Pronto, eles devem ter registado os adeptos todos, de uma família qualquer. O Feirense tem uma claque chamada Civitas Fortíssima 1514. Tem 12 gajos registados. Pronto. Há assim umas claques com os nomes engraçados. A Nação Barcelense 2006, que são só seis gajos, que é a claque do Gil Vicente. Pronto, são claques que, se a gente os vir todos juntos, eles também são ilegais. Então porquê que só se fala no Benfica? Só o Benfica é que assume que os adeptos são sócios e, como tal, são sócios, não tem que estar a dar um nome para uma lista. Se pensarmos bem, se calhar, mais à frente eu vou explicar o porquê de dizermos o que dizemos. Neste caso, a direção de dizer o que diz. Agora, o que é verdade é que o futebol é um jogo de emoções. E às vezes há atitudes que são irracionais de pessoas que se dizem normais, né? Segundo fonte da polícia, temos hoje cerca de 20 claques legalizadas. Apenas 20. Segundo a própria polícia, diz que os grupos identificados são mais de 100. Ou seja, há muita gente que é ilegal, segundo o IPDJ. A própria polícia diz que, porém, há sérias dúvidas de que o registro seja fiel à realidade. Nem todos estão identificados. Muitas vezes eles próprios não sabem quantos são. A verdade é essa. A maior parte das claques têm associados. Mas depois, quando chegamos aos jogos, há uma data de gente que está à volta da claque e que são amigos dos amigos e que foram para ali porque têm lá quatro ou cinco amigos e trouxeram mais um e no outro jogo trouxeram mais dois e passaram a integrar a claque, mas não são membros diretos da claque. Mas estão na bancada da claque e vão a todos os jogos e começam a usufruir das mesmas vantagens que é aquilo que o IPDJ fala. O que é que acontece? É que no Benfica só são nos jogos fora, porque nos jogos em casa há um rede passe só para isso. Há um rede passe para aquela bancada. E isso traduz, são sócios com rede passe, pronto. Não dá para a gente fazer uma grande mudança naquilo. Ora, em termos de fiscalização, o que é que nós temos em Portugal? À semelhança do que temos em vários países da Europa no futebol, nós introduzimos a figura do spotter na altura do Euro 2004 e muito bem. Eu, como já disse, sou amigo de três spotters do Benfica. Um deles é meu amigo de infância e é um dos melhores amigos que eu tenho. E falamos muito sobre esta, sobre o futebol, sobre as claques, sobre alguns incidentes que têm acontecido, alguns que sabem, alguns que não sabem. Até sobre a história de Alcochete, eu falei com ele e soube de algumas coisas que nem a CMTV soube, que é uma coisa estranha. Mas a verdade é que muitos dos spotters já conhecem bem os principais elementos e líderes das claques. Muitas das vezes têm boas relações, de confiança, e isso ajuda muito no trabalho do spotter. O que é que um spotter faz? Identifica geralmente as áreas de serviço onde as deslocações são feitas, onde as pessoas vão, onde os autocarros vão parar, onde eles podem estacionar. E facilitam a interligação entre o clube, a polícia e a claque. Como eu já disse, sou amigo de três spotters. Esse meu grande amigo, que é meu amigo de infância, é polícia judiciária há mais de 15 anos. E é spotter do Benfica. E quando foi para lá, foi destacado para lá, e a primeira coisa que ele disse foi que já tinha pertencido à claque, por isso provavelmente não poderia ser. E disseram que o tinham posto lá exatamente por isso, porque ele conhecia muita gente que ainda estava ligada à claque, e alguns membros que são considerados a velha guarda das claques do Benfica. Eu que facilitava imenso e era um elo de ligação entre todos. E o que acontece é que até hoje está lá e faz bastante bem o seu serviço, é competente. Mas é uma das figuras que foi introduzida no futebol português. Mas ainda temos várias coisas que temos que mudar. Uma delas é a história dos adeptos que estão proibidos de entrar em recintos desportivos. Segundo a informação da polícia, nós não temos muitos adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos, em comparação com o que acontece, por exemplo, em Espanha. Qual é que é o problema? É que ou estes elementos se apresentam numa esquadra à hora do jogo, ou então podem mesmo entrar no estádio. Porque, como disse o superintendente no último Porto Benfica, é impossível detectar meia dúzia de indivíduos em jogos com assistências de 50 mil pessoas. Esta frase foi proferida depois de terem aparecido as imagens, que toda a gente viu em direto, do Sr. Aranha, que foi condenado, entretanto, por viciação de resultados desportivos, no caso do Oliveirense, no caso do Jogo Sujo. Ele foi ao jogo no Estádio da Luz e estava proibido de ir, assim como foi aquele jogador do Canelas que também está proibido de entrar em recintos desportivos, foi suspenso. Aparecem à frente dos Super Dragões, junto com o seu líder da claque, parece que não os conhecia, enfim, quer dizer, não conhecer o número 2 da claque é um bocado estranho, não é? Porque o Aranha é o número 2 da claque, pelo menos era, até agora está preso. Mas parece que a polícia fingiu que não viu. Se todos nós vimos em direto, há imagens, houve imagens em direto. Ele só não foi entrevistado quase por mero acaso. O que acontece é que não há um acompanhamento destes casos. Quando há deslocações de claques, o acompanhamento é feito pelas polícias e, em muitos casos, há contacto direto de alguns elementos da polícia com membros das próprias claques. Há muitos casos em que há amizades que surgem dessa proximidade. Ou então são polícias que conhecem pessoas nas claques, também acontece muitas vezes. Por outros contextos, são da mesma área de residência, frequentaram mesmas escolas. Ou têm amizades em comum, ou têm algum conhecimento prévio. Isso, de certa forma, em termos de trabalho de polícia, eles próprios admitem que facilita muito, porque se quebra um pouco o gelo e a divisória que existe entre polícia e cidadão, e geralmente o respeito por alguém que se conhece é um bocadinho melhor do que por alguém que nunca se viu na vida. Agora vamos falar de legislação, que é a parte mais chata disto tudo, não é? Segundo aquilo que diz o IPDJ, e que ele é o IPDJ, é que é obrigatório o registro de grupos organizados de adeptos, que devem ser constituídos em associações, nos termos da legislação aplicável e tatatatata. Ora, o que é que diz o Benfica? E que alegamos quase todos os que percebemos, estudámos um bocadinho isto. O conceito de grupo organizado é muito vago e muito absurdo. Não há um cabal esclarecimento do que é, para o legislador, um grupo organizado, porque não há uma designação de grupo organizado. Não há uma definição qualquer legal do conceito e, assim, não se pode atribuir uma designação a algo que não se pode realmente denominar. Ou seja, é um grupo organizado, mas quantas pessoas são? A partir de que número é que é considerado um grupo? Então, se eu for com uma família e for uma família grande, somos um grupo organizado, temos que constituir uma organização. Um dos grupos que eu tenho no Facebook, que sou o Magalhães Sado, que tem um blog, curiosamente até do irmão do Jorge Jesus, para quem não sabe, o irmão do Jorge Jesus está lá. São todos vizinhos do Jorge Jesus, por acaso. Um grande grupo de benfiquistas que têm faixas, têm camisolas, têm. São muitos. Também são uma claque. Não, são um grupo que junta no café e que vai ver o futebol e que realmente até tem o Red Pass todos juntos. São um grupo de amigos. Ah, mas um grupo, isso é uma claque, a claque são mais. Então, definam o número necessário, definam uma designação real para o grupo organizado. Porque um grupo organizado pode ser um grupo de amigos. Ah, mas não, isso não é um grupo organizado. É! Nós organizamos-nos todos, temos 4 ou 5 carros e vamos todos ver os bolos juntos. E se pensarmos assim, se calhar os nossos podcasts são todos um, somos todos um grupo organizado. Porque, epá, vamos quase todos para as mesmas relotes e falamos todos juntos. Ah, mas não vê o futebol todos juntos. Epá, não vemos porque se calhar nunca nos juntámos todos. Porque cada um tem o seu Red Pass, mas se calhar há 4 ou 5 pessoas que se juntam aqui, 4 ou 5 pessoas que se juntam ali, também são um grupo organizado, não há uma definição. Logo, não se pode crer que se aplique uma lei quando a lei é demasiado vaga. E depois, este termo tem um contrassenso na própria Constituição da República, onde se diz no artigo 46, no ponto 3, diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, nem coagido, por qualquer meio a pertencer nela. Então, o IPDJ está-nos a obrigar a não cumprir a lei, que é uma coisa absurda. Porque se nós não queremos constituir uma associação para ir ver um jogo ao estádio, se calhar é um bocado estranho, não é? Segundo esta definição do IPDJ, todos os que se deslocam para os estádios com os amigos, muitos ou poucos, são um grupo organizado. É um bocado estranho. Sempre a malta do Benfica FM está sempre a falar no Megabar. A malta do Megabar, se vão ter que fosse constituir uma claque organizada, porquê? Vão todos ver, vão todos, são organizados, vão todos para a mesma relota e depois saem da mesma relota e muitos deles vão todos para o mesmo sítio para ver o jogo. Sei pá, é absurdo. É simplesmente absurdo. Pois há um outro ponto que tem sido atacado nesta lei, que é o ponto 2, que é o incumprimento do disposto no artigo anterior, o tal da Constituição da Associação, veda liminarmente a atribuição de qualquer apoio por parte do promotor do espetáculo desportivo, nomeadamente através da concessão de facilidades de utilização ou cedência de instalações, apoio técnico, financeiro ou material. Ora, é aqui que as claques do Benfica são diferentes dos demais. Não posso dizer que são todos, mas a esmagadora maioria dos membros das claques são sócios do clube. E muitos deles têm Red Pass. Assim sendo, as vantagens que saem daí são iguais às de todos os associados. Como dizia o Luís Filipe Vieira, falou sobre esta história. É verdade, e não podemos ser hipócritas e dizer que não há algumas facilidades a mais. Há mais facilidades do que qualquer outro sócio. Até porque neste momento os sócios são, nós sócios somos tratados quase como uma empresa e nós só pagamos. Porque direitos temos muito poucos e não nos deixam fazer muita coisa. Mas se formos analisar mais levianamente as situações, é quase tudo muito, muito semelhante. As claques, até o ano passado havia o tal comboio Benfica. Eles têm desconto em bilhética, claro. Mas, por exemplo, os no-names já mostraram em alguns jogos o seu próprio red pass. Ou seja, eles têm red pass, pagam o seu lugar anual, são sócios do clube, porque para terem red pass têm que ser sócios do clube. E, claro, têm todos os descontos que todos nós temos. Quanto ao apoio técnico, eu tenho alguns conhecidos. Alguns até nem são das claques, que por mais de uma vez solicitaram a entrada de tarjas, bandeiras, faixas, e que, desde que tenha sido informado previamente, o Benfica costuma autorizar. Ou seja, se quiserem levar uma bandeira muito grande, eu conheço uma pessoa no estádio que tem uma bandeira muito grande e não pertence à claque. Agora, ele tem um requerimento feito, que foi aprovado pelo Benfica e deixa-no entrar com a claque. Com a bandeira. Pronto. Ele tem uma bandeira muito grande. Tem. E pode entrar. Tem autorização para isso. Mas se quiser entrar com algumas faixas, nós temos um grupo. Eu tenho um grupo no Facebook que é um grupo bastante grande, que tem pessoas de todas as idades e mais algumas. Que é um grupo muito civilizado, estranhamente no Facebook. É um grupo muito civilizado. Que têm faixas. Nunca tiveram problema nenhum a levar as faixas. Sempre levaram faixas, nunca tiveram. Desde que tiveram autorização, eles deixam entrar. Isto não é um apoio, não é o um apoio técnico. Ou seja, muito do apoio que os outros clubes nos acusam de dar às claques é um apoio que todos os sócios podem ter. Têm que pedir, têm que solicitar autorização para isso. Pois há quem fale nas bandeiras gigantes e tal. É verdade, as claques têm bandeiras enormes, muitas das vezes eximem os símbolos das próprias claques, que supostamente também são ilegais. Geralmente só implicam com a dos no-name, porque aquilo parece o símbolo nazi. Pronto. É uma coisa absurda. Mas as bandeiras são autorizadas, assim como os próprios símbolos. Agora, eu vou dar um exemplo. Há uma marca que produz roupa com a designação 1904, por exemplo. Ou seja, todos os que vestirmos roupa dessa marca somos uma claque? Não. Ou seja, o conceito é demasiado vago. Tal conceito de grupo organizado é muito vago. Se as pessoas forem todas com camisolas iguais, são uma claque? Não. São pessoas que têm a mesma camisola. São coisas estranhas. Depois há outros pontos que nenhum dos legais, das claques que são consideradas legais, cumpre. Deve-se manter um registro atualizado e sempre que se verifique qualquer alteração quanto aos seus filiados, se deve informar. Será que informaram todas as alterações os legais? A Juvelo informou daqueles 50 que estão detidos? Será que um tipo que esteja proibido de entrar num recinto desportivo, o tal jogador do Canelas, por exemplo, foi informado ao IPDJ que deixou de fazer parte da claque? É claro que não. Isto não aconteceu, não vai acontecer, nem nunca vai acontecer. Porque senão os membros da claque dos Super Dragões já eram muito mais, por exemplo, já tinham sido todos identificados. Também é uma coisa que eu gostava de saber. Se a polícia sabe que eles são membros de claques, porque é que não os identifica? Identifique-os. Quando vão à caixa naquela caixa de segurança, identifiquem toda a gente. Registem toda a gente. Quantos é que vão aqui? 3 mil. Os senhores fazem todos parte da claque. Não, estes senhores não fazem parte da claque. São só porque vêm-se deslocados do Porto para ver o jogo no Estádio da Luz. Pronto, tudo bem. Agora, estes são todos da claque. A gente vai identificá-los a todos. Pronto, e ficam com o registro. Não é, acho que calhar não é assim tão difícil. Sei lá, uma sugestão, uma sugestão. Depois temos o artigo 16, que diz que os espetáculos desportivos integrados nas competições desportivas profissionais ou não profissionais, consideradas de risco elevado, os promotores do espetáculo desportivo não podem ceder ou vender bilhetes a grupos organizados de adeptos em número superior ao de filiados nestes grupos. Voltamos aos números. Ora, se o número atrás, que eu dei atrás, é o número que está registado, então porquê que os Super Dragões, que estão 740 registados, como é que os Super Dragões conseguem ter 2 mil bilhetes? Eles gabam-se disso, que têm 2 mil bilhetes, metem as fotos no Instagram dos bilhetes, dizem que têm 2 mil, 2.500 bilhetes para vender. Então, eles não são legais, não é um grupo organizado. Então, o grupo cresceu de repente, para o jogo Estádio da Luz, o grupo eram 2.500, cresceu. Os Super Dragões aumentaram. Então, registaram esse pessoal todo no IPDJ? Não. Então, é legal ou é ilegal? E depois diz mais, este próprio número diz que o registro referido no número 1 do artigo anterior deve constar em cada bilhete cedido ao vendido o nome do titular filiado. Vocês alguma vez viram o macaco publicar algum bilhete com o nome? Só o dele. Mas o dele é porque é especial. Os outros? Os outros não. Os outros não registaram nada. Ou seja, tudo isto é ilegal. Dentro da legalidade que eles falam, é ilegal, é absurdo. Depois temos um outro caso que eu acho que ainda é mais gritante, que é a claque ilegal da seleção. Encontrei isto escrito e diz: Fernando Madureira, que liderou a claque de apoio à seleção nacional no Portugal-Hungria, disputado no Estádio da Luz, garante que o processo de legalização da claque foi iniciado. Não é uma claque oficial, mas está a trabalhar-se nesse sentido. Já foram apresentadas propostas à Federação e estamos a seguir os trâmites legais para a legalização das claques. Isto foi em maio de 2017. Ou seja, a claque da seleção que foi ao europeu era ilegal. Neste jogo que ele fala, o organizador era a Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, estava uma claque ilegal no estádio e ele ainda avança com isto. Neste jogo queríamos cerca de 500 bilhetes, mas só nos arranjaram 160. Deviam ser os tais que deveriam estar legais, não é? Que nem isso estavam. O que depois fizeram foi venderem-nos bilhetes para a mesma bancada para que ficássemos todos juntos. Ou seja, usa-se o argumento do tal ponto 2. E mostra-se que foram concedidas vantagens. Porquê? Porque os bilhetes foram vendidos para aquele sítio em específico e provavelmente a preço baixo. Ou seja, a própria claque da seleção está ilegal, segundo o IPDJ. Ou seja, neste momento o que temos é que o IPDJ defende uma lei que tem demasiados pontos vagos e que se traduz de um aproveitamento das lacunas por um aproveitamento das lacunas da lei, que é o que a gente estamos a fazer, a verdade é essa. Os denominados grupos organizados de adeptos são um termo demasiado vago e neles se incluem grupos de Facebook, aos quais eu já pertenço e onde já vi alguns jogos do Benfica, que têm faixas, cascóis, camisolas, tudo. E se inclui o tal grupo que se junta na relota e que vai ver o jogo todos juntos. Inclui-se aquela malta toda que mora na mesma rua e que são todos do mesmo clube e vão todos ver o futebol juntos? São todos vizinhos, pronto. Ah, vão todos ver a bola todos juntos. São um grupo de adeptos. Organizado porquê? Vieram todos juntos. E claro, inclui essas claques. O IPDJ não pode querer que se cumpra a lei das claques no Benfica e depois deixar os que estão supostamente legais prevaricar. Ora, todos nós sabemos que os Super Dragões não são só 740. Que existem mais membros da torcida verde, por exemplo, e que claques como os Isan Gais, os Peitos de Costume, Bracker Legion, existem e estão presentes nos estádios. Todos nós sabemos que os dados dos mesmos que estão a ser informados estão desatualizados. Todos sabemos que são concedidas vantagens a muito mais adeptos do que apenas àqueles que estão legais. Todos nós sabemos que os bilhetes das claques não vêm devidamente identificados com o nome do adepto, como manda a lei. O que é que o IPDJ deveria fazer era trabalho de campo. articulado com as polícias, tentar compreender as claques e o que os rodeia. Até a Federação percebeu que os estádios precisam de claques. Precisam de adeptos que puxem pelos seus. Por isso é que procuraram fazer uma claque para a seleção. É claro que eu não concordo da maneira como foi feita, mas tenho que entender que é necessário uma claque para a seleção. Porquê? Porque o futebol português está a cair num marasmo estranho. Este não é o meu futebol. Não é o futebol que eu gosto. Eu gosto de ir ao estádio e gritar e cantar e não me sentar um minuto. E agora, cada vez mais a gente vai a um estádio de futebol e vê-se isso muito na luz. Nós vamos a um estádio de futebol e temos um rapaz atrás de nós a dizer-nos: olha, sente-se que eu quero ver a bola. Somente, desculpe lá, eu estou em pé, posso estar aqui em pé, não, mas é que eu assim não consigo ver. Essas pessoas cada vez vão mais para o estádio e parece que estão a ver um cinema. A mim faz muita confusão. Eu não consigo ver futebol assim. Geralmente estou sempre em pé. Não me calo, saio lá rouco. Daí, se calhar, procurar sempre um lugar perto das claques, lá está. Porquê? Porque me enquadro mais no espetáculo deles do que no resto do pessoal que está à volta. Faz muita confusão eu ser o único a gritar e olhar para o lado e estar tudo sentado a ver a bola como se estivessem a ver um teatro. Faz muita confusão. Por isso é que eu acho que as claques fazem muita falta. Não foi por ter vindo de lá, de ter crescido lá. Mas é uma maneira de estar no futebol. Eu acho que o futebol precisa daquele som ambiente, precisa daquele movimento das claques, precisa dos cânticos. E a própria equipa, nós vimos, ouvimos no outro dia o Ricardo Rocha na Benfica FM a falar sobre isso. Há alturas em que o jogador de campo precisa que olhe para fora e que ouça os cânticos lá de fora, pensar-se, pá, nós somos 11 e está muito mal, mas este pessoal pagou o bilhete para estar aqui e não se calaram um minuto. Às vezes há chuva, ao frio, ao vento, e estão aqui, vão estar aqui 90 minutos, vão sair daqui, ainda têm que fazer quilómetros para casa. Isso, epá, por eles a gente vai ter que lutar até ao fim. E às vezes o público puxa pela equipa. Nós temos o caso dos 3-0 do Sporting, um jogo muito mauzinho, em que de um momento para o outro a luz transformou no inferno da luz. E ninguém percebeu bem porquê. Foi um minuto e meio em que aquele estádio entrou numa erupção fantástica. Se calhar esse clique foi o clique para muito, muito do resto do campeonato. Porque a equipa percebeu-se, pá, este pessoal está aqui todo por nós. Se pá, nós estamos a perder 3-0 e eles estão a cantar e a puxar por nós como se isso fosse uma coisa absurda. Neste momento, a verdade é que o que temos não é de todo bom. É tudo muito mal feito. O IPDJ neste momento quer procurar e castigar o Benfica pelos seus adeptos e ignorar que há muito mais para além das claques do Benfica. Há muito mais ilegais e há muitos ilícitos nas claques que estão ditas legais. Mas parece que o IPDJ se esqueceu dessa parte. Bem, e por claques, por agora estamos falados, finalmente arrumei essa parte. Vamos para o próximo tópico. Bem, e foi o episódio número 6 do podcast. Hoje falámos sobre claques. O próximo será sobre o handball do Benfica. E como prometido, vai haver um sobre futebol, mas esse eu tenho que trabalhar um bocadinho mais nele. Temos que falar do aspecto tático, temos que falar do futebol que nós não estamos a praticar, estamos a falar de entradas, de saídas, treinadores, rumores. Há muita coisa para falar sobre o futebol do Benfica. E acho que se tem que falar, tem que se falar. Não se vale a pena fazer o recap dos jogos porque todos vimos como é que andamos a jogar. Todos nós sabemos quais é que foram os resultados, e pronto, mas vamos falar sobre o momento de futebol do Benfica. Se gostaram, subscrevam, juntem-se a nós. Também podem seguir no Twitter, de vez em quando dizem umas parvoíces por lá. Ouçam os podcasts do Benfica, somos muitos já. Fazemos um bom trabalho. Modéstia à parte, fazemos todos um bom trabalho. Cada um à sua maneira, cada um sente o Benfica à sua maneira, mas todos estamos a trabalhar para o mesmo sentido. Ninguém nos paga, ninguém nos dá nada, ninguém nos oferece nada. A única coisa que a gente faz é pagar cotas e ir ver jogos, nada mais. Mas estamos todos aqui a fazer podcasts de benfiquista para benfiquista, a falar sobre o Benfica, a falar sobre esta paixão e a dar as nossas opiniões. Às vezes concordamos com elas, não concordamos com elas, mas o objetivo de um podcast também é esse, é defendermos a nossa ideia e darmos a conhecê-la e debater. Debater o Benfica, porque o Benfica é um clube democrático, sempre o foi. Temos muitos podcasts, temos o podcast do Benfica, em inglês, temos o Benfica FM, temos o Conversas à Benfica, temos as Meninas das Águias, temos o podcast do Martim, temos o 21, temos o podcast do Rafa. Sei lá, há tantos, eu se calhar já me esqueci de algum. Nós somos muitos. Seguimos-nos todos, quase todos uns aos outros, ouvimos-nos quase todos uns aos outros. Somos uma boa comunidade no Twitter. Juntem-se a nós no Twitter, juntem-se a nós a ouvir, porque o Benfica somos nós e nós só estamos aqui a tentar perceber o Benfica, explicar o Benfica e mostrar que nós somos mesmo muito grandes. Ok? Então, até ao próximo podcast e viva o Benfica!